Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do Lifecast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Eu sou Eric Amorim e nesse episódio nós conversamos com a doutora Alessandra Cavalcante sobre o sono na infância, quais as consequências, como que nós podemos promover um sono agradável, como podemos desenvolver um sono reparador para os nossos filhos e o que interfere. Vocês vão ver que interfere na parte do crescimento, aprendizado, memória, humor. São tantas coisas que o sono ou a privação do sono ou dormir fora de horário pode atrapalhar. Você sabia que tem horário certo para dormir? Isso mesmo. Nesse episódio nós vamos descobrir isso. Então, não cochile, preste atenção e vamos iniciar agora mais esse podcast aqui no Life Club.
Seja muito bem-vinda a esse encontro maravilhoso,
obrigada,
onde eu tenho certeza que quem esteja ouvindo, quem está aqui presente agora, não vai dormir, não vai cochilar.
Se Deus quiser.
É, porque assim, o assunto é de tirar o sono. Falar de parte de sono com os filhos, falar da parte do sono, da rotina, é de tirar o sono, é de nos assustar o que, que o sono, esse momento onde, do qual nós dormimos, que impacta numa sequência do dia que aconteceu e de um dia novo que vai surgir. Eu sei que vai interferir na parte do crescimento, interfere na parte do humor, na parte de memória, na parte do aprendizado, interfere em tantas coisas que me assusta. Eu estava fazendo pão esses dias com a minha filha, e aí eu falei, filha, agora a gente tem que deixar o pão descansar. E ela chegou e falou assim, pai, por que que tem que deixar o pão descansar? Eu assim, ah, é porque daí você vai ver que o pão vai crescer agora.
Uhum.
E ela falou assim, pai, e a minha filha de 4 anos falou isso, falou assim, pai, então é que nem a gente, quando dorme, cresce? E eu falei assim, filha, é mais ou menos isso, boa, boa colocação, né, boa imaginação aí, mas é isso daí, quando a gente dorme, muitas coisas acontecem. E hoje, com a dificuldade dos meios eletrônicos, do que às vezes está em casa, e aí dormiu à tarde, tirou um cochilo, e vai ter uma série de coisas que interferem, que às vezes não permite que a gente entre em sono profundo, em sono duradouro, e isso daí tem uma série de consequências. Doutora Alessandra, eu gostaria que você se apresentasse, falasse das suas especialidades e o porquê do sono. Boa noite, obrigado.
Boa noite, Eric. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando de novo com você, né? E, bom, sou a Alessandra, sou pediatra, sou formada já há 22 anos, me formei na Santa Casa de São Paulo e depois da pediatria ainda fiz uma especialização em homeopatia, né? Ainda trabalho hoje em dia ainda na Santa Casa, trabalho no Hospital São Luís, aqui no Tatuapé, e faço consultório, né, também aqui na região do Tatuapé, com pediatria e com homeopatia, né. E no consultório, né, então assim, nas consultas de pediatria, de puericultura, né, o sono faz parte de muitas queixas, né, então, quando passa desde o recém-nascido, né, então desde o bebezinho pequeno, e conforme vai passando a idade, conforme os anos vão passando, as crianças vão crescendo, é uma queixa frequente dos pais, né, de que meu filho não dorme direito, né. E a preocupação, né, o que você falou com a sua filha, né, falar, mas no sono a gente cresce, né, então assim, por quê, né, por que a gente precisa dormir, né, qual que é a necessidade do nosso organismo de dormir, né, o sono, ele é um mecanismo de reparação do nosso corpo, né, então a gente dorme, né, para poder reparar as perdas que tivemos durante o dia, né, então reparação tecidual, né, a gente dorme para melhorar o nosso metabolismo, né? Dorme para liberação de hormônios, né? A gente dorme para fazer síntese de proteínas, né? Então, o sono, ele participa desse ciclo, né? Desse ciclo do nosso organismo. E se não tiver uma boa noite de sono, umas boas horas de sono, a gente vai ter algum prejuízo, né? Então, você que tá aí na parte da educação, né? Então, a gente pega crianças que dormem mal, elas vão ter dificuldade no aprendizado, né? Não só porque elas não vão ter um ânimo, vão ter uma disposição aí durante o dia, né, para o aprendizado, como elas também não vão fixar o que elas aprenderam durante o dia, né? Então, o sono, ele é importante para tudo isso, né, para essa organização, né, do nosso organismo como um todo, né, esse reparo, né, esse faz síntese de tudo, né? Então, uma boa noite de sono é essencial, super essencial.
E aqui uma coisa que a gente está falando aqui, né, teoricamente voltado mais para um público infantil, né? Estamos falando para mamães, papais que estão ouvindo, que estão aqui presentes. Mas é para nós.
Mas é para
né?
todo mundo, para todo mundo.
É para todo
sim,
mundo, né?
Para todo mundo.
Ah, tá. Talvez seja focado algumas coisas como crescimento, focado no desenvolvimento ainda infantil. Tudo bem. Mas o resto é normal.
É a mesma coisa, sim.
Você falou do índice de proteína, você
sim.
falou do metabolismo, entra a parte hormonal. Então, entra tantas coisas que quando a gente para, pensa, será que eu estou tendo uma boa noite? Sono, né?
E você pode perceber, né? Assim, quando você não tem uma boa noite de sono, nós adultos, né? Você não vai render da mesma maneira no trabalho, né? Então, o seu rendimento é diferente, né? O seu humor é diferente, né? Então, a boa noite de sono é para a família, né? Então, assim, a criança participa, lógico, né? Mas a família tem que ter essa boa noite de sono. Tanto que, assim, é muito comum, né? Principalmente nas crianças pequenininhas, nos recém-nascidos, nos lactentes, né? Nos menores de 2 anos, que tem o sono mais entrecortado, né? As mães, elas têm uma dificuldade de estabelecer uma rotina dela, né, durante
é uma
o dia.
Judiação, né?
Porque elas não conseguem.
Eu
conseguem.
Esposa, assim, coloco na época que as crianças acordavam, é, entre aspas, e com todo respeito às mamães, mas viram uma zumbi.
Sim.
E você vê que a imunidade, né, ou quando não tem um...
Exatamente.
A imunidade, é, acho que a primeira coisa que relata as noites mal dormidas é que quem tem uma déficit nessa parte do sono, vai ficar resfriado, né? Tipo, já começa a apresentar uma imunidade em equilíbrio. Então, assim, às vezes a gente pode falar, será que meu filho está dormindo mal? Às vezes é, eu acho que você sim. aí no consultório já deve ter pego isso. Mas ele está dormindo bem? Ainda mais pela sua especialidade, que é uma especialidade mais, podemos chamar mais natural?
Da homeopatia, sim.
É, uma mais natural. E não tem coisa mais natural do que o sono, né? Eu vi assim, quais são eu vi recentemente que quais são os 3 pilares principais para o nosso organismo. Aí falando assim, era ar, água ou sono.
Uhum.
Qual desses é o primeiro? Ah, o primeiro? Ah, o ar, né? Eu não consigo ficar sem respirar muito tempo. Tá, e qual que é o segundo? Aí a maioria, e eu também falei assim, é a água. E aí o pessoal fala assim, não, é o sono.
Uhum.
O sono é a segunda necessidade do nosso corpo.
Sim.
Porque assim, aí eles começaram a explicar que a técnica de investigação, de judiar das pessoas, né, para pegá-las em condição.
Privação de sono, sim.
É privação de sono, porque quando a gente está em privação de sono,
de tortura,
a pessoa,
né?
O cérebro começa a entrar em colapso e a gente começa a passar mal, literalmente.
Sim, então isso é muito importante.
Mas tem várias, tem os sonos também que são diferentes por faixa etária, né? Cada faixa etária tem hora.
Um período, isso. Né? Então, assim, isso é muito comum da gente falar também, né? Porque assim, um recém-nascido, quando vem, né, o recém-nascido, que passa em consulta frequente, né? Então, assim, a criança menor de 1 aninho, que todo mês passa em consulta, é uma dúvida. Na primeira consulta, os pais falam assim, mas doutora, ele fica dormindo muito tempo durante o dia, né? É normal isso, né? Então, assim, é normal, né? Então, conforme a criança vai crescendo, né, ela vai tendo, o cérebro dela vai tendo capacidade. Desculpa. Eric, desculpa, entrou uma ligação aqui, desculpa. Então, conforme a criança vai crescendo, né, ela vai tendo, o cérebro dela vai entendendo, né, vai tendo percepção desse ciclo circadiano, né, aí vai tendo realmente o controle, né, do dia, da noite, né, então acaba sendo um pouco melhor, né, mas o recém-nascido, né, o bebezinho pequeno, até 1 mês, normalmente ele dorme em torno de até 17 horas por dia, né, então você faz as contas, né, num dia de 24 horas, né, então essa criança vai passar a maior parte do tempo dormindo, então ela fica acordada alguns períodos, né, então acorda um pouquinho, mama, aí não dá 20, 30 minutinhos, ela tá adormecida de novo, né, então assim, o bebezinho pequeno, em torno de até 17 horas por dia. Uma criança de em torno de 1 ano, né, vai dormir em torno de 14 horas por dia. Isso considerando os cochilos, tá? Então a gente tem o sono noturno, né, o período do sono
noturno.
E nesses
casos são indicados, né? Até.
Isso, até uns 3, 4, até uns 3 aninhos, né? Indicado ter pelo menos uns 2 cochilinhos aí durante o dia. Conforme a criança vai crescendo, ela não vai tendo mais esse período de cochilo, né?
Legal.
Então, o sono noturno, né, das crianças pequenas tem que ser de pelo menos 12 horas, tá? aí você vai ter mais umas 2 horas de cochilos durante o dia. Uma horinha de manhã, meia horinha, né? Uma horinha à tarde, né? Isso vai depender de cada criança, do ritmo, né? De cada criança, né? Uhum. Por volta dos 4 aninhos, ela não tem mais esses cochilos, né? Mas ela vai ter que continuar dormindo em torno de umas 10, 11 horas aí na noite, né? É bastante, né? Os nossos filhos, que eu vi que tem bastante aí, que muitos falaram, em torno de 10 anos, 11 anos, adolescentes, né? Teoricamente, eles têm que dormir 11 horas por dia, né? O meu filho tem antes que não dorme.
Elas são contínuas, elas podem também ser ter um cochilo à tarde, 8 horas da noite?
Até pode, mas é difícil hoje em dia, né, Eric, que as crianças maiores terem cochilos, né, durante o dia, né? Então, o ideal é que ela... Isso a gente vai falar, eu vou falar mais pra frente, né? O horário de dormir. Então, o ideal é que ela durma realmente essas 11 horas à noite, né?
Porque dessas 11 horas, doutora, elas precisam acontecer para eu chegar num sono mais profundo, para haver essas necessidades do meu corpo.
Precisa acontecer para chegar num sono mais profundo, precisa acontecer para eu ter uma liberação boa do hormônio do crescimento, do GH, né? Então precisa acontecer em determinados momentos, em determinadas horas, né? Porque se eu for dormir mais tarde, a gente vai falar, mas vou falar mais para frente um pouquinho, mas se eu for dormir muito tarde, por exemplo, eu vou perder o pico de liberação do GH.
Ou seja, o sono da tarde, ele não me libera o GH, que é o hormônio do crescimento.
Não, ele é liberado à noite. Não, né? Então, isso é importante.
É bom para a gente entender que muitas crianças, às vezes, viram jogando...
Invertem. Os adolescentes, exatamente.
É, adolescentes, às vezes, de 8 anos, de 9 anos, uhum. de 11 anos, de 12, 13, de 20, de 4, adolescentes de 40 anos...
Então você. É que assim, esse adolescente não vai crescer mais, né? O de 40 anos não vai crescer mais. Mas ele vai perder a liberação.
A importância de a gente lembrar que tem hormônios, nós temos o nosso ciclo, e que tem horários que são liberados daqueles hormônios. Sim. E se a gente estivermos despertos, não há liberação. Então há uma perda hormonal no nosso organismo e vai ter as consequências, né?
Exatamente, né? Então tem que dormir, né? Então de umas 11 horas. Já os adolescentes acima de 14 anos, né? Adultos, né? Adultos jovens, 7, 8 horas, 7 a 9 horas, né? Aí de sono por noite, né? E conforme vai ficando mais velho, o que a gente vê, né? Nos nossos pais, nossos avós, né? Eles vão dormindo menos, né? Então conforme vai ficando mais velho, o período de sono ideal vai diminuindo, né? Então até umas 7 horas aí por noite, né? Às vezes é suficiente para ele repor as energias. Dias, né, para ele repor, para ele se recarregar, né? Mas conforme mais, quanto menor a criança, quanto mais nova, maior esse período necessário de sono, tá? Então isso é super importante.
Tá? É importante então, a gente entender que há diferenças dos horários, é importante a gente entender que o adolescente ele ainda tem um período maior de sono. Então, se o adolescente ele acorda cedo para ir para a escola, o
horário ele precisa dormir mais cedo.
Tem que ser mais cedo para não atrapalhar o crescimento, parte
sim.
de memória.
Isso que é importante a gente falar, porque assim, a gente tem um hormônio, né, que regula o sono, né, que é a melatonina, né, que é um hormônio liberado para a glândula pineal. Até todo mundo, muitas pessoas falam, ah, mas eu posso tomar melatonina, né? Gente, não tem necessidade, né? Que o nosso organismo, todo mundo produz a melatonina, né? Então, assim, é muito comum hoje em dia falar, ah, vou viajar para fora, traz melatonina para mim. Né? Quantas pessoas a gente não ouve falar isso? Então, a gente não tem necessidade, né? Então, assim, qual que é a importância? Como que a melatonina ela é liberada? Né? Então, ela é liberada pela pineal e ela é liberada no escuro, né? Então, quando começa a anoitecer, né? E o pico de liberação da melatonina é por volta das 9h30 da noite, né? Então, se eu vou dormir 10 horas, eu já perdi esse pico de liberação da melatonina. Eu vou ter sono? Eu vou ter sono. Mas eu não tenho o hormônio indutor do sono. Então, por isso que é importante eu dormir cedo, né? Por quê? Porque se eu deitar cedo, eu vou ter esse pico de liberação da melatonina. E eu falei, ela é liberada no escuro, né? Então, o que é importante, né? Apagar as luzes, né? Desligar as telas, né? Então, isso já faz parte da liberação da melatonina, né? Então, isso é super importante.
A gente tem que entender que nós, por mais que nós vivemos hoje cercados de objetos artificiais, estímulos artificiais, nós ainda somos naturais, né? Nós pertencemos à natureza. Uhum. E o fato de nós pertencermos à natureza, nós estamos ligados a ela, no ciclo biológico dela, né? No ciclo natural. E, entre aspas, é dormir com as galinhas mesmo, não é? lá em casa, normalmente, 9 horas, a gente já está, ó, todo mundo indo para a caminha. Você não vai... Eu conheço muitas pessoas. Ah, não. Eu falei assim, meu, quero vocês assistirem tanta série, porque eu não tenho tempo para assistir série, eu falo. Eu não consigo, vocês assistem a série, eu falei assim, eu não tenho. Eu falei assim, ah, eu assisto à noite até umas 11 horas. Ah, tá. Não, esse horário eu já fiz hoje. Já
não dá mais, exatamente.
Já, para mim não dá mais. Para mim, para as meninas, para os esposos, já não dá mais esse horário. Realmente a gente já está migrando já. Não sei se tem algum compromisso, alguma coisa, mas esse horário a gente, 10 horas, a gente já está de pijaminha na cama, assim, de boa. A gente não acha cedo mais isso daí. Estava vendo, doutora, que assim, uma das coisas que também estimula a melatonina é os raios solares, né? Ultravioleta. O raio ultravioleta também estimula a melatonina. Mas o raio blue que sai dos eletrônicos, do smartphone, do celular...
Ele é prejudicial.
Ele corta.
Ele corta, exatamente.
É que só acontece isso comigo, mas às vezes eu estou morrendo de sono, aí eu vou para a cama assim... Você, ah, só deixa eu programar o celular. Aí você, ah, só deixa eu dar uma espiadinha aqui, se alguém...
Aí pronto.
Já era, acabou. Não é? É impressionante, porque você pode estar morrendo de sono. Você ligou o celular... Você foi ver, passou uma hora. Eu disse assim, meu Deus, depois de uma hora do meu sono, porque eu estava vendo as redes sociais, estava vendo aqui as mensagens, e foi uma hora, assim, que eu não percebi. Por quê? Porque cortou a liberação da melatonina.
Isso,
cortou a melatonina,
isso mesmo.
Pessoal, não tem que estar para você dormir.
Você vai demorar muito mais para pegar no sono depois. Então, assim, você vai até ter o sono, né? Mas, assim, para você entrar no sono profundo, né? Vai demorar muito mais, né? Porque a gente tem aquelas fases do sono que todo mundo fala, né? Então, tem, assim, o sono REM e o sono não REM, né? Então, assim, até a gente chegar no sono REM, a gente passa por algumas fases do sono. Então, o sono mais leve, que é a fase 1, né? Que é que dura uns 10 minutinhos quando você deita, né? Você se mexe bastante. Até as mães, às vezes, se queixam, né? Ah, mas parece que ele não tá dormindo... Parece que meu filho não tá dormindo direito, né? Mas é a fase do sono. Né? Então, assim, quando a criança deita, inicialmente criança e nós adultos também, né? Quando a gente deita, na primeira fase do sono, você vai se mexer bastante, o seu corpo tá começando, o seu cérebro tá começando a se desligar, né? Mas qualquer barulho, qualquer estímulo externo, você pode despertar fácil, né? Então tem um despertar aí mais rápido, né? Então essa é a primeira fase aí do sono leve, né? Aí na segunda fase aí do sono leve, né, que dura mais ou menos uns 20 minutinhos, você começa a relaxar um pouquinho mais, né? Então, seu corpo começa a relaxar, você vai entrar na fase do sono profundo, né? Onde realmente você relaxa, né? O seu cérebro desliga, né? Então, assim, onde realmente tá ali se preparando para entrar na fase do sono REM, né? Então, tem uma mulher que falou que o filho se mexe muito. É normal, né? Então, assim, são as duas primeiras fases do sono onde a gente está se mexendo, né? A gente vira de um lado, vira do outro, e qualquer estímulo que tem externo, você vai acordar, né? Então, quando eu vou entrar na fase do sono REM, né? Que aí é o sono, realmente a fase de reparação, né? A fase onde a gente vai ter os sonhos, né? A fase onde eu vou ter essa reparação tecidual, de ter a liberação aí do hormônio, né, já demora um pouquinho, né, então aí essa fase dura em torno de um sono REM, dura em torno de uns 40 minutos, né, só que aí eu volto de novo para fase 1, né, então a gente passa por esse ciclo do sono, né, em torno de umas 7, 8 vezes aí na noite, né, então é normal, né, é normal a criança, no meio da noite, voltar a se mexer de novo, né? Por quê? Ela voltou para aquela fase do sono inicial, né? Então ela vai se mexer de novo, às vezes faz um barulhinho, mas passa uma moto na rua, né? Ela vai, pode até despertar, né? Então a gente passa por esse ciclo.
Do sono mais leve, é mais fácil de a gente...
É mais fácil de despertar.
Se tá no profundo, passa o caminhão, não tem problema.
Você não vai escutar, exatamente. Quando você... Exatamente. Então, assim, é normal. Por isso que às vezes acontece na madrugada da criança despertar, né? Por quê? Ela voltou, passou pelo sono REM, então ela passou pela fase do sono leve, foi para a segunda fase do sono um pouquinho mais pesado, a terceira fase do sono, realmente, do sono profundo, foi pro sono REM, e aí volta de novo para a fase do sono leve. Então a gente faz esse ciclo várias vezes durante o período do sono, né? Então por isso que tem esses despertares. Em torno de umas 2 horas, mais ou menos, né? Só que a gente passa, a cada 2 horas eu tô ali. Eu volto, vou e volto, vou e volto, né? Então esse ciclo, ele pode acontecer, né? Então por isso que às vezes acontece, né? E os pais se queixam, mas o doutor se mexe muito, né, à noite. Não significa que ele não tá dormindo bem. Ele tá dormindo bem, ele tá passando pelas fases do sono, é normal, né? Assim como a gente se mexe também, né? A gente também se mexe
legal
à noite.
Então a gente entender, então, vai que tem a tempo aí de dormir, Alguma, o que mais que prejudica a parte do sono, doutora? A gente falou então dos eletrônicos, de um local com muita iluminação.
Assim, várias coisas, né, Eric? Assim, acho que a gente pode falar um pouquinho aí, porque a gente pode falar um pouquinho de higiene do sono, mas assim, a gente estava falando um pouquinho antes do GH, né, que é importante a gente comentar, né, que o, do mesmo jeito que a melatonina, ela tem esse pico de liberação, né, que é por volta das 9h30 da noite, o GH também, né, o GH ele é liberado por volta das 10 horas da noite. É. Não que eu não vou ter, né? Eu tenho ainda GH liberado durante um período aí da noite, mas o pico de liberação dele é às 10 horas da noite. Então, se eu, por exemplo, minha criança vai dormir às 11 horas, eu perdi o pico de liberação do GH.
E o GH interfere diretamente no...
É o hormônio do crescimento. É o dito hormônio do crescimento, né? Então, ele é liberado pela hipófise, né? Por uma glândula chamada hipófise, né? E esse pico de liberação é por volta das 10 horas da noite, né? Então, por isso que é importante ir para a cama cedo, para o quê? Para eu ter a liberação da melatonina no período certo, né? E para quê? A gente ter também a liberação do GH, que é o hormônio do crescimento, né? Então, por isso que os pais se preocupam e têm razão. As avós falam, criança que não dorme, não cresce, né? Então, criança que não dorme tem realmente uma chance menor de crescer, né? Então, tem que ter esse sono precoce para poder ter esse pico de liberação. Então, é super importante. Para você ver como é importante a gente ter um ciclo de higiene.
Já tá com a melatonina, né? Ele já te induz o sono, porque em seguida já vem...
Já vai
GH,
ter.
Que é o hormônio do crescimento. Então, você
exatamente.
E aí já começa as rotinas, até antes desse horário, já para a gente encaminhar as crianças para uma rotina de um descansinho, né?
Sim, então assim, quando a gente vai conversar com os pais, né, que muitas vezes eles perguntam, mas doutora, o que eu posso fazer, né, que você falou, né, o que eu posso fazer, né, para essa minha criança dormir melhor, né, ou para o adolescente, que é muito comum, né, na adolescência, né, então assim, o adolescente...
Ainda mais hoje com o celular na mão, né, para você conseguir fazer que ele desconecte daquele mundo atrativo dos amigos, para que ele consiga encaminhar para um sono que é chato, entre
Sim.
aspas, mas que é necessário, é saúde.
E, Eric, acho que hoje, e a gente pode ainda falar um pouco mais da pandemia, né, Eric? Porque, assim, a pandemia, ela trouxe os eletrônicos para dentro de casa, né, com uma força muito grande, né? E para os adolescentes, principalmente,
cama, né?
Trouxe para a cama, né? Então, eles acordam com o computador. Graças a Deus, as aulas estão voltando, né? Mas eles acordam no computador, no celular, no tablet e vão dormir no computador, no celular do tablet, né? Então, é algo que... É muito difícil, né? Então, a pandemia, ela piorou muito tudo isso, né? Então, assim, a gente tem que voltar, né, um pouco para trás, né? Então, tem que desligar, né? Então, isso é super importante. Se a criança não dorme bem, se o adolescente não dorme bem, aí ele vai ter estresse, né? Ele vai ter uma alteração hormonal, né? Ele não vai ter a fixação do aprendizado, né? Então, vai ter uma dificuldade escolar, vai ter uma dificuldade.
Tá totalmente ligado, dizendo,
exatamente.
Com o sono, com a questão do foco no outro dia, a questão da memória do que você teve hoje, preparar para.
Você não vai gravar, exatamente. Você não vai gravar.
É,
né?
É o zumbi na sala, é o zumbi que está na aula na online ou na aula presencial, porque ele não está, só está de corpo presente.
Exatamente, né? Exatamente, né? Então, por isso que a gente fala muito hoje em dia de higiene do sono, e higiene do sono é para a família inteira, né? Não é só para criança, para adolescente, né? Então, assim, o que é o ideal, né? Chegou perto, começou a anoitecer, você chegou em casa, jantou, tentar fazer sempre uma rotina, né? Assim, criança tem que ter rotina, né? E adolescente também. É mais difícil conforme eles vão crescendo, a gente percebe que a gente perde um pouco da mão, né, conforme eles vão crescendo, mas tem que manter a rotina, né? Então, assim, tentar, tudo bem, sexta, sábado, pode fugir um pouquinho aí dessa rotina, né? Mas não é para perder totalmente, né? Mas a gente tem que tentar pelo menos manter mais ou menos o mesmo horário, né? Vou para a cama por volta de 9h30, vou para a cama por 9h30 todos os dias, né? Então, por quê? Porque o nosso organismo se acostumar com isso, né? Vou fazer uma refeição no final do dia, uma refeição mais leve. Não vou comer uma feijoada antes de dormir.
Isso interfere diretamente, né? A alimentação que a gente tem que também já entra no processo digestório, de absorção, que já ou induz ou...
Ou perde de vez o sono, né? Exatamente. Né?
É impossível a gente comer muito à noite e você deitar na cama. Não, você tem que deitar mais elevado, passar, eu não consigo nem deitar, de tanto que eu comi.
sabe, tentar evitar o consumo de bebidas com cafeína, né? Então, assim, tomar cuidado com os chazinhos, né? Então, assim, ah, vou tomar um chazinho antes de dormir. Qual chá que eu vou tomar, né?
Não é todo chá, né?
Não vou tomar um chá preto, né? Não vou tomar um chá mate, né? Porque tem um índice de cafeína muito alto, né? Não vou tomar um café à noite, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses alimentos. Coca-Cola, refrigerante, né? Com Coca-Cola, Guaraná, né? Não posso, né? Por quê? É estimulante o sistema nervoso central, né? Então, diminuir o consumo de bebidas estimulantes, né? Posso tomar um chazinho de erva cidreira, um chazinho de erva doce, um chazinho de camomila, né? Pra gente tentar. Uma bebida quente, né? Faz parte de uma higiene do sono, né? Então, assim, coisa de vó, né? Um leitinho com um leitinho quentinho, né? Por quê? Ele vai te relaxar, né? Então, uma bebida quente ajuda na higiene do sono, né? Para os adultos, né? Evitar consumo de álcool à noite, né?
Por incrível que pareça, né? Eu ia entrar nisso daí agora, né? Por incrível que pareça. Muitos adultos falam assim, ah, eu vou tomar uma
tomar um vinhozinho.
Uhum. É, um vinho, uma cerveja, um uísque, o que foi? Assim, só para dar uma relaxada para me dormir. É o contrário.
É um estimulante.
Você fica mais estimulado, você não relaxa. Aparentemente, você pode até relaxar, ou cigarro também.
Sim, são estimulantes, como, exatamente.
Para
evitar.
Tem que tomar muito cuidado com isso. O banho quente também, né, doutora?
Ajuda muito, com certeza.
O dilatador já baixa a pressão e você já, pressãozinha mais baixa, já vai embarcando, para se deixar o banho mais próximo do horário de dormir.
E acho que a questão dos alimentos também é que tomar cuidado com açúcar à noite, né?
Porque uma coisa que é lenda, é que é falar assim, ah, toma um copo de água com açúcar para você se acalmar, né?
Não.
E você tá dando caloria, né, ali, assim, você tá enchendo o tanque do carro, e fala assim, ah, fica parado, assim, não, você deu açúcar.
Exatamente. Um açúcar é um estimulante também, está acelerando, né? Então a gente pega, às vezes, muita criança, né, que tem dificuldade para dormir, e quando você começa a pesquisar a dieta da criança, né, tem um bando de açúcar no final do dia, né? Então é complicado, né? Então tem que tomar cuidado com tudo isso.
Ao longo do dia, que é onde dá tempo de gastar o metabolismo, tudo, porque à noite você não tem que carregar a bateria, né?
Exatamente. Faz parte da higiene do sono você trocar de roupa, né? Então assim, eu vou tomar um banho quente, vou colocar uma roupa própria pra dormir, né? Então assim, não é feio colocar um pijama, né? Então eu vou colocar um pijaminha, né? Porque isso faz parte da rotina, né? Então assim, desde pequenininho, desde recém-nascido, desde bebezinho, é assim, que você troque a roupa do seu filho, né, para ele saber que está chegando a hora do sono, né? Então faz parte da rotina da higiene do sono, tomar cuidado com o ambiente. Então assim, o que a gente já falou, diminuir as luzes, né, desligar a televisão, deixar um sonzinho, se for o caso, um sonzinho ambiente, que a gente fala de som branco, né? Então assim, aquele sonzinho mais calminho, né, um somzinho ambiente mais tranquilo, né, abaixar o volume da televisão mais pro final do dia, né, tudo isso faz parte da higiene do sono, né. O ideal é que nem tenha TV no quarto, né, isso é o ideal.
TV, o videogame, algumas coisas são hiperestimulantes, né. É complicado, assim, não entendo, assim, porque lá em casa é muito difícil eu conseguir fazer tudo isso.
100%, lógico, mas aqui também, mas assim, a gente fala, mas não é tão fácil.
Não é fácil, mas a questão que a gente tem que entender é que nós não tivemos essa cultura, nossos pais não tinham esse entendimento dessas partes dos hormônios, do crescimento, da aprendizagem, do foco, da concentração, da memória, de tudo isso que envolve, né, dessa parte reparadora que a doutora estava mencionando, do nosso cérebro. Pessoal, dormir é tão importante quanto comer. É mais importante do que comer, na verdade, é mais importante. Então, assim, a gente precisa entender que talvez nós adquirindo novos hábitos, os nossos filhos vão entender.
Sim.
E para eles terem uma sequência com um hábito mais saudável ao longo da vida adulta e com os filhos deles, vai ser mais fácil essa transição. Talvez em nós estamos quebrando um ciclo vicioso e iniciando um ciclo virtuoso.
Sim.
Os nossos filhos vão ter menos dificuldade de dar prosseguimento. E melhorar vai ser mais fácil. Então, assim, sabe, não consigo todo dia? Tá bom. Que dia que você não quer fazer? Ah, é na terça, na quinta? Ah, eu consigo na segunda, quarta e sexta? Então, a segunda, quarta e sexta
começar,
vai ser
assim.
E aí, quando a gente vê que a gente acorda melhor, acorda mais disposto, ou o filho melhora o humor, nós melhoramos o humor, a gente vai ter uma disposição para fazer uma atividade física. Ah, Eric, por que você está ansioso? Porque eu tento acordar às 5h30 para ir para a academia.
Uhum.
Ah, aí eu deixo de ver as séries à noite, para ir para academia de manhã. E eu não vou feliz, eu vou triste, eu vou mal-humorado, querendo ficar na cama. Mas eu tenho que fazer as escolhas. Então, assim, eu faço isso para que as minhas filhas também vejam e consigam mudar. Fazer as mudanças não são fáceis, mas, pai, são necessárias. Não adianta a gente pagar a melhor escola se a gente deixa o nosso filho ficar à noite acordado, porque não vai ter um rendimento. A gente tem que entender isso, que assim, não é só pagar a escola. Não é só se esforçar para pagar a escola. É a gente mudar um pouquinho da alimentação, um pouquinho do horário de dormir, um pouquinho do refrigerante que você vai tirando, para que eles consigam ter realmente uma aprendizagem, né? Não basta você comprar um carro bom e colocar uma gasolina ruim.
Sim.
A gente tem que ter um carro bom, que é a parte da aprendizagem, no colégio que você escolheu, mas também é o sono. O sono é a segunda coisa mais importante no nosso exercício. Depois de respirar, é dormir.
Sim, com certeza. Você falou de atividade física, tem que tomar cuidado com a atividade física à noite, né? Então, assim, a atividade física à noite, você não vai... Não é que você vai chegar em casa cansado e vai dormir melhor, não. Você vai chegar em casa estimulado, né? Excitado. Então, quando você faz uma atividade física muito pesada à noite, né? Você ainda vai demorar mais ainda, né, pro seu cérebro desligar, pro seu corpo relaxar.
Uma coisa que eu faço que é, né, muito errada. Eu pego as meninas e vou fazer cosquinha, a gente fica pulando na cama, a gente fica... Isso 9 horas da noite. Aí
a sua esposa fica maluca com você, com certeza.
É, mas quer ver quem vai dormir agora.
Aí eu falo, e é isso mesmo, né?
É, então assim, é aquela coisa de pegar o fogo na hora errada, né?
Uhum.
É uma delícia, uma delícia. Mas assim, um exemplo, eu jogava bola antes das 9 às 11, né? Há muito tempo atrás. Mas eu ia conseguir dormir, era 1:30 da manhã.
Sim, porque você chega completamente agitado, né?
A milhão. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com alguns estímulos físicos que nós proporcionamos à noite também para os nossos filhos.
Sim, sim, isso é super importante, né? Eu acho que outra coisa que é importante de falar, porque assim, às vezes a gente está falando de higiene do sono, mas às vezes tem o paciente, a criança, tem alguma outra alteração, realmente, tem uma alteração, alguma doença, né, que dificulta esse sono, né? Em adulto também, né? Então, assim, uma coisa muito comum que a gente pega bastante, dificuldade respiratória, né? Então, assim, às vezes a criança tem uma hipertrofia de adenoide, né? Então, essa criança tem uma rinite alérgica, né? Então, assim, ela não dorme direito porque ela não respira direito, né? Então, ela não dorme direito porque não tá oxigenando direito, né, o cérebro, né? O adulto que a gente pega muito, a apneia do sono.
Então, nem tudo é parte de...
Não é só...
Tem coisas...
Exatamente. Tem, exatamente. Né? Então, por isso que é importante passar, né? Passar em consulta, conversar com o médico, né? O adulto passar em consulta, se ele tá tendo... Se ele se acha muito cansado durante o dia, às vezes realmente tem alguma coisa anatômica ali dificultando esse sono, né? Então, às vezes precisa tratar essa rinite, né? Então, às vezes precisa operar essa adenoide, né? Então, às vezes tem realmente alguma coisa aí que tá dificultando, né? Então, alteração respiratória é algo muito comum, né, para dificuldade, para esse sono irregular. E no adulto, né, as apneias do sono, né, algo que a gente pega muito, né, em adulto, né, a apneia do sono, e às vezes tem que usar, né, o CPAP, né, então tem que fazer um tratamento realmente, né.
É a apneia do sono e o ronco também entraria ou não?
Também entra, às vezes o paciente tá roncando porque ele tem a apneia do sono, né. Então, tem que procurar, né? Tem que investigar, né? Então, às vezes, tem alguma coisa a mais aí, né? Que tá levando essa alteração de sono, né?
A Tatiana colocou aqui, uma colocou que era rinite, lá em casa é rinite.
Uhum.
Deixa eu ver. Doutora, então, assim, dormir é mega importante.
Sim.
Tem várias coisas importantes que o sono interfere diretamente. Tem uma ou duas que a gente pode classificar, você fala assim, ó, o sono interfere diretamente nisso daqui, que a curto prazo a gente vê assim, uma alteração mais significativa?
O sono interfere diretamente no metabolismo, no nosso metabolismo, né? Então assim, eu preciso do sono para reparar tudo que eu... Reparação tecidual, né? Então, o sono...
É que quando fala assim, doutora, é que assim, eu gosto de estudar, né?
Uhum.
Um pouquinho dessa parte de neurociência e tudo que o sono interfere. Mas fala, quando a gente fala assim, reparação tecidual é algo tão, entre aspas, genérico.
Genérico. Uhum.
O que seria uma reparação tecidual? Porque o tecidual, sei lá, às vezes eu penso na minha pele...
Eu tenho todo. A gente perde neurônios todos os dias, não perde, né? Então, o sono serve para reparação das nossas sinapses, né? Então recebe para reparação do sistema nervoso central, né? Serve para reparação das células do sangue, né? O sono serve para reparação de todo, liberação de hormônios, né? Liberação das vitaminas, né? Então o sono serve para toda essa síntese, né, do nosso organismo.
Doutora,
né?
Eu toda vez que eu vejo daí, tem um filme que eu amo muito dessa parte, que é o Divertidamente.
Uhum.
Então quando a gente pega lá a menininha, quando ela dorme, é a parte que vem os faxineiros, e eles vão armazenando as memórias. Eles vão
sair,
e aí passa lá, fica passando filmezinho lá na tela, e aí o pessoal começa a trabalhar os bastidores, né?
Uhum.
É os bastidores da mente ali, trabalhando nessa parte dos neurônios ali, se reciclando. Isso eu vou aproveitar, e aí vai, olha...
Isso eu posso arquivar, né?
E é maravilhoso, porque é muito do entendimento que nós temos hoje do funcionamento do nosso cérebro, né? Da parte do que é arquivado como memória, da parte do que começa a preparar para o novo dia. Pessoal, o sono, ele é muito importante. Ele é muito. E às vezes a gente despreza ele trocando por série, trocando. Como se fosse. Eu vou. Quando eu durmo, eu estou perdendo tempo, né? Porque
senão não.
Você tem saúde, você está ganhando
qualidade de vida.
Qualidade, memória, os hormônios. Você acorda feliz, você acorda disposta, produtiva. Quando você está feliz, você ama mais as pessoas, você briga menos, você é menos chata, você é menos chato. Então, assim, é uma série de coisas que interfere diretamente.
Até a gente fala, né? Que assim, quando a criança tá extremamente chata, irritada, eu falo muito isso, assim, a chatice do sono, né?
É o sono.
Então a criança tá extremamente irritada, tá extremamente chata, né? Ela realmente já tá com uma privação de sono, que nós falamos, que você falou lá atrás, né? Então assim, a chatice do sono, então ela precisa realmente se reorganizar, né? Precisa desse período de descanso, né? O cérebro precisa desligar, né? Se não desligar, não vai voltar ao normal novamente, né? Deu pane, né?
Doutora, pegando essas duas perguntas. Açaí, lá em casa é rinite, um complicador, né? Não colocar. Rinite tem que passar em consulta para avaliar.
Tem que tratar, exatamente. Né? Então, rinite tem que tratar. Né?
A Tatiane colocou: meu filho tem medo do escuro, só dorme com a luz acesa. A luz acesa, nesse caso, atrapalha a produção da melatonina?
Sim, porque assim, a luz, né, o que a gente falou lá atrás, né? Então, assim, a melatonina ela é liberada. Principalmente no escuro, né? Então, assim, às vezes, realmente, às vezes até achar, mas é só um abajur aceso, né? Só aquela luzinha de tomada acesa, né? O ideal é que não tenha, né? Então, o ideal é que seja realmente no escuro, né? Que essa criança fique no escuro. Então, assim, fazer companhia, assim, contar uma história, fazer uma companhia pro seu filho até ele pegar no sono realmente, né? Não sei qual que é a idade do filho dela, não sei se é, acho que é a criança de 6 anos que ela falou lá atrás, né? 10 anos, né? Então, assim, contar uma história, ficar junto, né? Pra menos até adormecer e desligar essa luz depois, né? Então, adormeceu, desliga. Não precisa deixar a noite toda essa luzinha ligada, né? Então, realmente atrapalha.
Tá legal, é importante saber, porque às vezes a gente acha que é só um processo de insegurança. E daí a gente tem que também aprender a trabalhar de várias outras formas para.
Sim. Trabalhar de outras maneiras esses medos, né?
Esses medos de vivenciar. Doutora, o que mais que a gente pode falar, então, referente à parte do sono? Papais, mamães que têm perguntas, se quiserem colocar alguma pergunta para a senhora também, já vai. Encaminhando aí para o final também.
Só falar uma coisa que vira e mexe, aparece bem em consulta, né? O sonambulismo e o bruxismo, né?
Bruxismo.
Então, assim,
de 4 anos é insuportável.
O sonambulismo ele é comum mais em crianças, né? Então, às vezes você pega a criança que senta na cama, a criança que anda, né? E muitas vezes não precisa fazer nada, Eric. Conforme essa criança vai crescendo, né? Esse sonambulismo vai sumindo, né? Pode ver que é muito mais difícil você ter um adulto sonâmbulo, né? Muito mais comum realmente nas crianças, né? E a Magali colocando esse bruxismo aqui, né? O bruxismo... O socorro, é. E o bruxismo também é comum, muito comum em crianças, né? Então, às vezes no adulto a gente também tem, né? Então, às vezes até acorda tenso, né? Do dia seguinte, né? Que você vê, assim, a sua musculatura, né, toda dolorida, os seus dentes doloridos, né, pensei que fosse mentira sonâmbulo, não é não, é bem comum, né, e o bruxismo às vezes tem que fazer um tratamento realmente ortognático, né, às vezes precisa realmente de um ortodontista aí junto, né, então
Eu levei a minha para ver e falou que era só um acompanhamento que era normal dessa fase, mas que tem um desgastado, que também não dava para colocar um protetor, algumas coisinhas.
Ela assim. É pequena ainda. Uhum.
Tá. Ah, o bruxismo, avaliar com ortodontista, né?
Sim.
Odontopediatra. A questão, então, do sonambulismo é algo que...
Que passa.
Tem que passar.
Sim, mas, tem
pessoal,
que passar.
O que acontece, mantém um ambiente seguro. Você Sim, sabe que ela já
super.
Faz. Tira coisas do caminho, né?
Fecha as janelas, põe rede em casa, né?
Tenta prover um ambiente seguro para casa aconteça.
Uhum.
Tem um colega que ele já bateu até na esposa, já.
É, judiação.
Sonhando assim, virar e não sei o que. Teve um caso de um amigo do meu pai que acordou, foi na esposa e fez xixi nela, achando que era
o banheiro. Meu Deus.
Então, assim, já teve alguns casos assim de sonambulismo, que é um dia assim, que é um pouco engraçado, né? Mas as minhas acho que nunca tiveram.
É, mas é comum, a gente pega bastante. E como eu faço homeopatia, né? Então vira e mexe uma queixa frequente, né? No consultório. É,
na parte da homeopatia, então, quando tem isso. De iniciar no sono. Tem alguma
forma? Assim, a homeopatia, Erika, é legal porque a gente vai dar uma organizada num todo, né? Então, você acha um medicamento homeopático, você pega alguns sintomas daquela pessoa, daquela criança, né? E tenta dar uma equilibrada, né, no organismo, né? Então, ela ajuda bastante também no sono, né? Então, é legal por conta disso.
Eu fiz uma live com a doutora Alessandra, na grande, um tempão falando, e ela explicando que é tudo isso. Essa parte de conseguir controlar internamente através da homeopatia, assim, eu fiquei extremamente encantado. Não conhecia que era uma especialização. São mais 4 anos, né?
São mais 3 anos.
Mais 3 anos fazendo após a medicina, a pediatria e a homeopatia, né? Então, um longo período estudando.
Uma longa caminhada.
E que não é um processo que é da Alemanha, né? Quanto tempo
é um médico alemão, Hahnemann, né? Desde 1800, né? Então, tem mais de 200 anos aí. É, mais de 200 anos aí a ciência, né? Então, é uma especialidade
é uma
médica, realmente.
Mesmo, é né? Uma especialidade porque é cientificamente comprovado.
Sim, sim.
Os efeitos da homeopatia aí, no organismo humano, né? Não só nas crianças, mas é muito bom. Doutora, então, para a gente finalizar, o sono, então, resuma aí o sono para nós, qual a importância para nós, papais, mamães, a gente tem que estar de olho no sono. O sono tem as faixas de etárias, como você falou no começo.
Criar uma rotina, então é importante criar uma rotina de sono, fazer uma higiene de sono adequada para a família inteira, né? Então, higiene do sono. Higiene do sono é importante para a família inteira, né? Então, assim, e a rotina, Erika, que se a gente tem, assim, a rotina para tudo, né? Então, assim, tem que ser a rotina desde bebezinho, desde recém-nascido, né? E manter essa rotina, tentar, eu sei que chegar na fase da adolescência é mais difícil, né? Eu tô passando por isso em casa também, né? Não é fácil, né? Mas a gente tem que ser persistente, né? Não pode desistir. Então, a rotina é tudo.
A rotina, acredito que ela parte muito mais do exemplo também.
Uhum.
Né? Sim. Eles veem nós, o exemplo.
É o que você falou, né? Assim, nossos pais não tinham, né, essas informações todas, né? Então, assim, e a partir do momento que nós mudamos, os nossos filhos também vão fazer diferente no futuro, né? Então, é tudo por repetição, né? Por aprendizado. Repetição e aprendizado, né?
Nós estamos fazendo esses encontros semanais, e uma das coisas que a gente fala assim, com muitos pais que estão aqui, assim, muitas mães escrevem assim, poxa, eu me sinto mal, né? Porque eu faço tudo errado, fazer tudo. Assim, não, você não fazia errado, você fazia do jeito que você acreditava.
Você aprendeu errado, exatamente.
Jeito, você não tem como de ter aprendido errado, porque não foi algo que você buscou.
Não, é que era comum na época. Uhum.
Então, assim, não se culpe por isso, mas tá, e daqui em diante, eu consigo melhorar alguma coisa? Então, semanalmente, a gente vem fazendo esses encontros para que os pais consigam ter essa absorção do que está acontecendo hoje. Se, poxa, olha só, eu tinha uma concepção errada. Eu pensava que o sono era perca de tempo, porque eu dormi e perdi o tempo, né? Eu perdi essa série, eu perdi um encontro, eu perdi um evento. E a gente tem que entender que o sono ele é algo indispensável. Assim como o ar, a água, o alimento... O sono, ele, na privação, o nosso cérebro, ele entra em colapso. Colapso, e a gente fica doente da parte da imunológica,
imunidade, da sim,
né, da parte do aprendizado, parte comportamental, emocional, em tudo. Pergunta aqui, ó, a homeopatia tem, pode ajudar o bruxismo? Olha, eu deveria ter feito.
Assim, como eu falei, né, a homeopatia a gente vai pegar vários sintomas do paciente, da criança, né, então assim, a gente vai tentar organizar, vai tentar dar uma organizada no na pessoa como um todo, então ela pode ajudar sim no bruxismo, mas não dispensa a ajuda do doutor pediatra, né, do ortodontista.
Legal, né? Comentando aqui com a doutora Alessandra, que eu sei que é o perfil dela, mas é o perfil também da homeopatia, o porquê que teve o bruxismo, o porquê. Aí ela vai fazer uma investigação de um bom período, de algumas centenas de perguntas, para entender se tem a ver com a alimentação, se é a parte emocional, se é a parte do crescimento, se é a parte.
Sim.
É virar de ponta cabeça, de trás para frente, de cima para baixo, inverter tudo para entender assim, a possível causa é isso daqui. E aí vai tratar isso, tá certo?
Exatamente, exatamente. São vários sintomas, né? Então, não é um remédio para o bruxismo, é um remédio para aquela pessoa que tem alguns sintomas que levaram ao bruxismo. Exatamente isso. Exatamente.
Como talvez os nossos filhos não estejam dormindo direito por conta de uma série de comportamentos do dia, e daí fala assim, então a insônia está ligada a isso daqui. É legal que é um processo de investigação,
sim,
porque é um medicamento individual, não é um medicamento, entre aspas, de baseado, você compra aquilo lá para aquilo, não, porque você é um indivíduo único, meio redundante, mas é verdade, a gente tem que saber disso daí. Somos únicos, e pegar algumas especialidades que nos tratem como únicos, às vezes nós estamos tendo alguma dificuldade com os nossos filhos, nós temos que entender realmente qual é o processo lá dele,
sim,
talvez esteja até em nós, né?
Exatamente.
Doutora, muito obrigado pelo conteúdo, pela prosa hoje sobre...
Foi ótimo.
Não pisquei, eu não cochilei, ninguém cochilou também, e aguardo para uma nova oportunidade, então.
Assunto não falta, será ótimo.
Assuntos não faltam, E a nossa necessidade de papai e mamãe aprender pela nossa necessidade para que eu consiga desenvolver muito melhor as minhas princesas. Eu preciso de profissionais que nos colaborem quanto a isso.
Com certeza, foi ótimo, Erika, adorei. Foi muito bom.
Obrigado a todos que participaram. E aí nos vemos no próximo encontro. Tchau, pessoal. Fica com Deus, viu?
Obrigada, Erika. Até. Tchau, pessoal. Até.
Tchau, pessoal. Fica com Deus.
Muito bom. Espero que você não tenha dormido neste episódio. Me conte aí o que você achou. Então vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, manda uma mensagem para nós dizendo o que você achou deste conteúdo aqui. Você quer saber mais sobre o sono, a privação do sono? Nos conte tudo o que você entendeu sobre esse podcast. Bom, então se você gostou e você não dormiu, compartilha ele com alguém, compartilha com um amigo que precisa, que está com dificuldade com o filho para dormir, ou que está atrapalhando o desenvolvimento. Será que é o sono, a privação do sono? Bom, espero que você tenha gostado e qualquer dúvida, estamos à disposição. Um forte abraço, até o próximo episódio!